lá alunos e alunas do curso de graduação em administração, no ensino à distância, aqui da UFSC. O meu nome é Humberto Pereira Vecchio, sou professor do curso de Direito e vou ministrar essa disciplina em contato com vocês. Essa disciplina está dividida em 6 unidades, sendo a primeira unidade o direito empresarial e o empresário, a segunda, o estabelecimento, o nome empresarial e a propriedade industrial. O terceiro, já as sociedades, inclusive a sociedade limitada. E a unidade 4, sociedade anônima especificamente. A unidade 5, direito cambiário, que são os títulos de crédito, duplicatas, cheques, etc. E por fim, a unidade 6, a empresa em crise, recuperação ou falência? Uma pergunta é o título dessa unidade 6. Então, vamos iniciar hoje com a unidade 1, que é o direito empresarial e o empresário. E eu vou, então, passar para vocês o básico disso para depois vocês acompanharem no livro e responderem as questões que vamos enviar para fixação, né, da disciplina. Vou procurar passar bastantes exercícios para isso. Então, vamos começar com uma introdução ao direito empresarial. Introdução ao direito empresarial no sentido de mostrar a sua posição no campo que está grande, né, do direito hoje em dia para regular. Vocês percebem todas as atividades humanas atualmente na economia, na propriedade inclusive intelectual, né, nas questões internacionais, então direito penal, processo, muitas disciplinas de direito para organizar, regular a sociedade. Porque a sociedade, sempre, para existir a sociedade, precisa ter o direito regulando essa sociedade. E há uma divisão entre direito público e direito privado. No direito público, há uma preponderância do interesse público, uma preponderância da participação do Estado nessas relações disciplinadas por esses direitos, né, esses ramos do direito, que são, por exemplo, né, o direito constitucional, o direito público, o direito administrativo, o direito processual, o direito econômico, que aí já dizendo que há uma diferença, né, em direito econômico, depois nós vamos ver o direito empresarial, que está no campo do direito privado, e o direito econômico no campo do direito público, porque o direito econômico disciplina a intervenção do Estado na economia, né? Então, também o direito penal é um direito público e o direito tributário, né? E o direito empresarial está no campo do direito privado. Qual é o campo do direito privado? É o campo das relações entre as pessoas, né? Com base na sua autonomia privada, com base na possibilidade de optar nas suas relações sociais, como disciplinar a propriedade das pessoas em relação à sua casa, onde vai residir, né? E o seu direito em relação a isso, que é importante nesse caso, o direito à propriedade. Isso que eu falei até agora é regulado pelo direito civil. Questões familiares, questões de sucessão, é regulado pelo direito civil. Direito privado por excelência, é o direito das pessoas, né? E que também é relacionado aos bens que as pessoas possuem. E o direito empresarial, ele também, durante muito tempo na história, estava absorvido por esse campo do direito privado, que é o direito civil, basicamente, né? Mas os comerciantes, historicamente, isso na Idade Média, começaram a perceber que a necessidade de decisões rápidas, mais, de uma forma mais pragmática, nas questões que surgiam, né, entre os comerciantes que viajavam pelo mundo, seja de navio ou traziam mercadoria de camelo para a Europa, etc. Então, e depois a mercadoria que se perdiam no mar, naufrágios, quem é que assumia essas responsabilidades? Isso aí desenvolveu-se na história, né, a necessidade de normas específicas para essas relações privadas, mas relações privadas não comuns, né? Não aquelas das pessoas com seus bens, quando ele seria proprietário de alguma coisa para usufruir, mas sim quando essa pessoa é proprietária de certos bens, porque ele vai produzir outros, ou então quando ele compra bens, porque ele vai revender esses bens, né? Ele está buscando, então, realizar profissionalmente uma atividade para sobreviver dessa atividade. Então, já é um campo que durante muito tempo ficou dentro do direito civil também. Por exemplo, na época de Roma não existia o direito comercial, né? O direito comercial começou a surgir na Idade Média porque surgiram essa necessidade no momento em que renovou-se um desenvolvimento econômico, em termos, devagarinho, na Idade Média e bastante. Vocês já devem ter visto, né, aquelas feiras que na Idade Média se realizavam, feiras no momento em que havia uma paz comercial. Ali, naquele momento da feira, todas as pessoas, mesmo que países que estavam com alguma disputa, mas ali naquela relação comercial, lembrando que o comércio sempre favoreceu as relações entre as pessoas e também guerras também, né? É verdade. Quando nós sabemos, há interesses internacionais relativos a questões comerciais que geram interesses que levam a crises, né? Então, o direito empresarial surgiu historicamente separando-se do campo do direito civil. Então, no direito privado, nós temos o direito civil e agora o direito comercial também, que passou a ser chamado de direito empresarial no Brasil após ser promulgado o Código Civil atual, que é de 2002. Antes era direito comercial, agora passou a ser chamado direito empresarial, embora não seja totalmente errado chamar direito comercial, que é o nome mais utilizado no mundo inteiro. E o direito do trabalho também podemos dizer que é um campo de direito privado, embora tenha muito controle do Estado, o contrato de trabalho é muito disciplinado, não há muita autonomia para o empregador e o trabalhador disciplinar, porque é o interesse do Estado numa proteção para a parte mais fraca nessa relação contratual do trabalho, que é o empregado. Então, o direito do trabalho é direito privado, mas com a diferença, alguns dizem que é direito social. Bom, o que nós vamos estudar é o direito empresarial, é o nosso campo aqui. De qualquer maneira, o direito empresarial ele tem uma autonomia, né? É do direito privado e destaca-se do direito civil, mas, né, porque ele tem essa diferença que eu mencionei antes. As pessoas estão buscando realizar uma atividade econômica para oferir um lucro, né? Então, a disciplina específica jurídica para isso, porque ela precisa ser rápida, precisa ser mais informal, né? Você vê que cada pessoa que vai comprar uma mercadoria está realizando um contrato, mas não vai sentar e assinar um contrato, né? Porque há muitas atividades ao mesmo tempo, milhões e milhões e milhões de contratos comerciais a todo momento. Então, há uma informalidade que é para haver uma agilização. Então, o direito empresarial, ele tem uma autonomia também didática, quer dizer, nos cursos de direito, o direito empresarial é um conjunto de conhecimentos relacionados com essa disciplina que nós estamos vendo aqui agora, que eu mencionei nessas unidades, né? E a jurisprudência, decisões judiciais, a interpretação dos juízes, elas levam em conta que quem está realizando aquele contrato, quem está disputando aquela questão judicialmente é o empresário. Então, o empresário que está discutindo com outro empresário, eles não podem, basicamente, né, alegar desconhecimento, se colocar como se fossem pessoas comuns. Não, eles têm um conhecimento específico de atividade relativa à atividade empresarial, né? Então, eles não podem alegar, um desconhecimento para evitar algum prejuízo, porque prejuízo faz parte da relação comercial. E a interpretação sempre leva em conta isso, que é uma atividade que visa lucro e também tem um risco, né? Então, tudo isso leva a um conjunto de interpretações e princípios que obrigam o legislador e também os juízes, o legislador a publicar, né, a editar e publicar leis específicas, como, por exemplo, a lei das falências, a lei das sociedades anônimas, a lei da propriedade industrial, que trata das marcas e das patentes, a lei do cheque, a lei das duplicatas, a lei do registro de empresas, né? Então, são muitas leis específicas. E depois os juízes também vão cada vez se especializando. Nas maiores cidades há uma especialização de certos juízes nesse campo para decidir as questões, como no Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, depois daquele início do direito comercial na Idade Média, né, vamos saltar logo para uma situação mais atual, como está no nosso Código Civil agora, né? Então, até o nosso Código Civil de 2002, aqui no Brasil, quem era o comerciante? Era chamado comerciante, né? Quem era o comerciante? Aquele que realizava atos de comércio. Esses atos de comércio estavam relacionados no Código Comercial. Mas acontece que com o desenvolvimento da economia, ficou cada vez mais difícil. Mas quais são os atos de comércio? Quem é comerciante? Por exemplo, aquele que organiza uma escola, ele está desenvolvendo uma atividade econômica? Tá ou não está? Tá, porque ele precisa ter resultados positivos para prestar aquele serviço de educação, né? E precisa então ter um resultado econômico, precisa ter lucro, vai ficar esse lucro para a sua sobrevivência e também para aperfeiçoar a sua atividade, porque ele busca uma continuação, ele é um profissional. Ele está com essa atividade de ensino escolar, esse serviço, seja como empresário individual, é o dono daquela escola, seja como uma sociedade, com outra pessoa, constitui uma sociedade, que daí a sociedade é que vai ser a titular, né? É a pessoa jurídica que vai ser titular dessa escola. Mas essa escola, antes desse Código Civil, não era considerada uma sociedade empresária, ou não era considerado um empresário, aquele titular dessa escola. Era considerado uma sociedade civil, mas isso não tem mais no Código Civil. Por quê? Porque foi adotada nesse Código Civil a teoria da empresa. A teoria da empresa, surgida na Itália em 1940, trouxe a seguinte ideia. Não, ato de comércio, ficar dizendo o que é ato de comércio, o que é ato civil, isso não cabe mais modernamente com o desenvolvimento da economia. O que nós temos hoje é toda atividade econômica, buscando lucro, correndo risco daqueles que desenvolvem essa atividade, todas essas atividades, seja quaisquer serviços e a produção de quaisquer bens, né? Todas essas atividades devem ser disciplinadas por esse campo do direito comercial ou do direito empresarial. Porque no Código Civil tem um livro chamado Direito de Empresa. Uma parte do Código Civil abrange o direito de empresa. Isso começou em 2002. Então, quer dizer, o direito empresarial, ele está com suas bases, né, no nosso Código Civil. Mas só que, como eu falei antes, ele tem as bases ali, mas depois é uma série de outras leis que eu mencionei antes, que são leis esparsas, que não estão dentro do Código Civil. Não caberia, né? E é todo tantas atividades comerciais, tantas situações que devem ser reguladas, como no caso da falência, como no caso dos títulos de crédito, no caso das marcas, tantas questões para ser reguladas de uma forma detalhada, que precisam existir várias leis a respeito disso, né? Então, adotando a teoria da empresa, todas as atividades econômicas são reguladas pelo direito civil. É o que acontece aqui no Brasil hoje. Adotou a teoria da empresa. Então, toda atividade econômica, quaisquer atividade, inclusive aquela da escola, que antes não era, né, são consideradas dentro do campo do direito empresarial. Só que é difícil para o direito dizer, né, pegar questões que estão na sociedade humana e dizer, olha, vai ser exatamente assim, porque há muitas inovações, muitas situações que merecem um tratamento diferente, então sempre há exceções no direito, sempre há exceções. Há a norma geral, mas certas situações, se ficarem dentro dessa norma geral, então qual é a norma geral que eu estou falando aqui? É que o direito de empresa, né, utiliza a ideia de que toda atividade econômica vai ser disciplinada pelo direito empresarial. Mas no Brasil, porque cada país tem as suas leis, com seus problemas, o Brasil é um país enorme, o Brasil tem, continental, né? O Brasil tem pequenos produtores e rurais, e também tem aqueles produtores rurais gigantes, os maiores do mundo, né? Então, ao invés do nosso Código Civil dizer todas as atividades econômicas são empresariais, inclusive a rural, ele já não disse assim. Ele disse aqueles empresários rurais ou aqueles produtores rurais que quiserem ser considerados empresários, basta fazer o registro na junta comercial. Então, já temos aqui uma exceção, né? Não será empresário, e já vou dizer para vocês, para fixar O que significa se é empresário ou não é? De imediato, assim, ó, aquele que é empresário pelo direito, ele está sujeito à falência. Ele tem direito à recuperação judicial. Só empresário que tem. Então, aquele produtor rural que quiser ser considerado empresário, sujeitar-se às leis, do direito empresarial, né, a lei das falências, por exemplo, se ele quiser, ele tem que fazer o registro na junta comercial. Se ele não fizer esse registro, ele não é empresário irregular, porque o Código Civil criou essa opção. Você pode registrar-se na junta comercial e será considerado empresário. Senão, será considerado um produtor rural e não vai ter, não vai estar sujeito a essas normas do direito empresarial. Então, essa é uma exceção. O produtor rural não registrado não é considerado empresário, embora seja uma atividade econômica. Ele tem que comprar sementes, tem que utilizar energia elétrica, tem que comprar equipamentos, né? Então é uma atividade, tem que ter lucro, é uma atividade econômica. Mas o direito, né, brasileiro, tendo em conta essa realidade brasileira, disse não, fica como opção para o produtor rural. A cooperativa também. As cooperativas vinha já sendo. Já tendo esse tratamento de que não está sujeito à falência as cooperativas. Então, o Código Civil manteve isso. Cooperativa é uma atividade econômica? É uma atividade econômica. Precisa ter resultado, precisa ter lucro, né, para sobreviver, para ter uma sustentabilidade. É uma atividade econômica de produção de bens ou de serviços, né? Mas o Código Civil disse, não, sociedade cooperativa vai ser considerada uma sociedade simples. Essa palavra agora que eu falei, sociedade simples, significa, sabe o quê? É aquela sociedade que tem uma atividade econômica, como a cooperativa, mas o Código Civil disse, não, essa não é uma sociedade empresária, é uma sociedade chamada sociedade simples. Seria como se fosse uma sociedade civil, mas é chamada sociedade simples, né, que aí não está sujeita à falência e não tem também direito à recuperação judicial, tem esse tratamento. Também não está, também não está abrangido, né, pelo direito empresarial os médicos e também os artistas, os engenheiros, todas essas atividades chamadas de profissões liberais, né, que eles utilizam um conhecimento, como um administrador também, que vai depois instalar um escritório para prestar serviços de administração, de planejamento, né, no seu escritório, ele vai ter objetivo econômico? É uma atividade econômica? É, ele está prestando serviços, mas só que é um profissional liberal. Então, o que que o Código Civil disse? O profissional liberal não é considerado empresário. Pô, mas não é a profissão? Não está visando lucro? Não precisa pagar as despesas para ter continuidade? Não assume responsabilidade, etc.? Sim, mas é tradição no Brasil, né, esse tratamento. No sentido de que o profissional liberal não é empresário, então não está sujeito também à lei de falências. E se esse empresário juntasse mais ao. Esse empresário não, desculpe. Esse que não é empresário, esse profissional liberal que juntasse a outro profissional liberal, constituir uma sociedade para desenvolver essa atividade que eu dei exemplo agora de prestar serviço de consultoria, essa será uma sociedade chamada simples, não é uma sociedade empresária, desde que, né, cada profissional liberal que está ali, ele vai estar ele mesmo desenvolvendo esse tipo de serviço. Uma sociedade de médicos em que os médicos continuem prestando serviços de médicos. Essa é uma sociedade simples. Eu estou falando agora porque nós estamos começando com a disciplina e vamos estudar sociedades. Mas só que para a gente falar agora dessas exceções. Relativa ao conceito de empresa, então já fiz essa diferença entre sociedade simples e sociedade empresária. Cooperativa é sociedade simples, a cooperativa, a sociedade de médicos, a sociedade de engenheiros, que apenas é um meio, né, para que esses profissionais se organizem e continuem prestando os seus serviços, aí continua, seria uma sociedade simples. Já se essa sociedade contratar outros profissionais, passar a ter as características empresariais de uma empresa, empresariais, aí sim passa a sujeitar-se à condição de sociedade empresária sujeita à falência, né? Então, são essas quatro diferenças que eu falei, aliás, essas quatro exceções que eu falei, que ficou agora assim. O Brasil adotou a teoria da empresa, no sentido de que todas as atividades econômicas de produção de bens e de serviços, e de comércio desses bens e de serviços, de produção e de comércio, né, todas essas atividades econômicas estão reguladas pelo direito comercial, exceto essas que eu falei há pouco. Bem, o empresário pode ser uma sociedade empresária, é uma pessoa jurídica, ou um empresário individual. Nós vamos estudar sociedades que são pessoas jurídicas, mas vamos começar com o empresário individual, né? O empresário individual é, o nome já está dizendo, é uma pessoa como eu, né, resolvo desenvolver uma atividade com uma pequena loja ou uma outra atividade econômica assim. E eu não pretendo desenvolver essa atividade junto com um sócio constituído uma sociedade. Não, eu vou ser só eu mesmo. Então, esse será o empresário individual. Esse empresário individual, primeiro ponto para destacar aqui, esse empresário individual tem um tratamento jurídico que traz algumas desvantagens para ele, que é o seguinte, ó, vou continuar com esse exemplo de eu sendo empresário. Bom, digamos que eu me aposente na universidade e tenha conseguido guardar algum dinheiro e tenha comprado um terreno ou tenha dois carros e tal, né? Então eu tenho esses bens meus. Eu vou desenvolver essa pequena loja. E para desenvolver essa atividade, essa pequena loja, eu vou utilizar 50 mil reais como capital, né? Mas acontece que, será que o risco que esse empresário individual está correndo, no sentido que sou eu, no sentido de não dar certo, ir à falência, se eu for à falência, qual o risco que eu tenho? Quais são os bens que vão ser arrecadados pela justiça para pagar os credores que eu não paguei porque eu entrei em falência, não tive condições de pagar? Eu era professor, fui trabalhar, organizar uma loja e não consegui, não era minha vocação realmente, não soube administrar, não quis enganar ninguém, mas fui à falência. Se eu fui à falência, né, agora todos os meus bens serão arrecadados, mas aí que está a questão. Todos os bens daquela loja, vinculados àquela loja, quer dizer, vinculados à empresa, vinculados àquela atividade empresarial, todos aqueles bens, ou também os meus bens particulares, o dinheiro que eu guardei também. Sendo empresário individual, ele não é uma pessoa jurídica, né? E se ele não é uma pessoa jurídica, ele não tem dois patrimônios. O meu patrimônio como empresário individual, eu tenho aquilo que eu destinei para aquela loja, que é minha também. Mas todos os outros bens que eu tenho particulares são meus também. É um patrimônio só. Então, no momento da falência, não há separação patrimonial. No momento da falência, o juiz vai utilizar para pagar os credores todos os bens, inclusive os meus particulares. Então, esse problema tem o empresário individual. Por isso, surgiu no Brasil a empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma lei que começou em 2011, né? É uma lei nova, no sentido de, então, estimular que pessoas desenvolvem atividade empresarial que seria de empresário individual, quer dizer, sem ter sociedade, mas com menos risco. Então, a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, essa ficou diferente daquele empresário individual. Então, é eu sozinho, né? Então, digamos, eu me aposentei e vou ser empresário individual, ou eu posso constituir uma EIRELI. Aí eu, com aqueles 50 mil, eu iria constituir uma EIRELI. Não, aí já vou me avisar que não é bem assim. Eu teria que ter um capital de 100 salários mínimos, né? Então daria atualmente quase 80 mil, né? A lei diz, para constituir uma EIRELI, aquele que tem a opção de ser empresário individual ou uma EIRELI, ele tem que ter um capital integralizado, ou seja, já pago, não pode começar com capital prometido para depois pagar, não, tem que ser um capital já integralizado, né? Aí ele será uma pessoa jurídica, não é bem ele será. Se eu constituir uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada, surge uma pessoa jurídica. Aí vai existir eu, como pessoa física, eu tenho aqueles meus bens, e a Eireli será uma outra pessoa. Teremos duas pessoas, na verdade, a pessoa física e a pessoa jurídica, que é a Eireli, embora seja eu só. Mas o que a lei fez foi permitir isto, permitir que exista uma empresa individual de responsabilidade limitada constituída por uma única pessoa. Alguns dizem, então isso aí é uma sociedade de uma pessoa só. Porque existe sociedade unipessoal, como nós vamos ver posteriormente, principalmente na Europa, né? Mas no Brasil foi criada uma figura diferente, a Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, individualmente as pessoas podem desenvolver utilizar essas formas jurídicas. Ou empresário individual, que não é pessoa jurídica, que vai assumir responsabilidade com todos os seus bens, ou uma Eireli, que aí ele terá constituído uma pessoa jurídica, e o risco que ele está correndo, se de boa fé não deu certo o negócio e vai acontecer a falência, o risco é menor, porque o que vai responder pela falência são os bens que estão ali destinados e constando daquela declaração arquivada na junta comercial de constituição daquela Eireli, dizendo qual é o capital, né? Vai ter a contabilidade também, vai ter que apresentar os livros. Então, esses bens da pessoa jurídica que eu vou responder no caso de falência. Bom, então aqui, o empresário individual, falando agora mais de empresário individual, tá? Da Eireli, talvez a gente volte a falar posteriormente junto com as sociedades, embora não seja uma sociedade. Mas, falando especificamente de empresário individual, porque na verdade a Eireli no Brasil ainda tem poucos, o que tem muito é empresário individual, porque com qualquer capital, pequeno, bem pequeno capital, ele já pode constituir, né? Ou melhor dizendo, apresentar à junta comercial um requerimento de empresário individual e assim ficar com essa condição jurídica de empresário individual. Ele vai responder com todo o seu patrimônio, mas é mais barato, né? É mais barato, mais simples. É mais barato porque se vai falar com o contador vai providenciar o registro desse empresário individual, mas é mais barato do que constituir uma sociedade, uma Eireli. Então, para ser empresário individual, eu quero agora falar aqui do empresário individual irregular. O empresário individual regular, quer dizer, o empresário individual, ele deve providenciar o registro na junta comercial, né? E deve desenvolver efetivamente essa atividade. Porque se a pessoa registra-se na junta comercial como empresário, mas nunca desenvolve aquela atividade, então ele não é empresário. Poderia acontecer que eu providenciasse o registro de empresário individual para ser uma pequena loja. No entanto, eu passaria ali, ao invés de fazer comércio de algumas mercadorias, eu continuei registrado como empresário individual, mas fiquei prestando serviço de advogado. Aí eu sou um profissional liberal, não sou empresário. Ah, mas eu tenho registro na junta comercial de empresário. Não, para ser empresário é aquela pessoa que desenvolve a atividade econômica, né, prevista no Código Civil, que é o direito de empresa que começa no Código Civil, isso está lá no Código Civil, né, e desenvolve efetivamente essa capacidade, registra-se na junta comercial, e além disso, os outros requisitos são, tem que ser uma pessoa maior de idade, de 18 anos, né, e tem que também ser pessoa não proibida. Por exemplo, o juiz, ele é proibido de exercer atividade empresarial, né? Ele pode ser sócio de uma sociedade empresária, mas empresário individual ele não pode. O militar também não. Então há as proibições para ser empresário individual. Então aquele que não é proibido, aquele que tem 18 anos, aquele que desenvolve uma atividade efetiva comercial, empresarial, esse pode pedir o registro na junta comercial e vai ser empresário regular. Agora vamos ver quem é o empresário individual irregular. É aquele que, de fato, né, na realidade, desenvolve uma atividade. Ele tem uma loja, ele tem um açougue, ele compra e vende mercadorias, né, em São Paulo, ele compra mercadoria, vem aqui, vende, continua fazendo isso com habitualidade, né, Quer dizer, então ele está desenvolvendo uma atividade econômica de uma forma profissional, né? Mas não providenciou o registro na junta comercial. Não é porque ele não providenciou o registro na junta comercial que ele não vai estar sujeito à falência, né? A falência não vai ter direito à recuperação judicial porque ele não é registrado. Então, porque a recuperação judicial é uma vantagem do empresário. Agora, a falência ele vai estar sujeito. E será uma falência também em que vai ser prejudicial a ele, porque ele não tem livros, né? Então vai ter um tratamento diferenciado. Inclusive pode ser considerado crime de falência o fato de não ter os livros. Então, se esse empresário, ele é um empresário de fato, ele realiza essa atividade econômica, mas não providenciou o registro na junta comercial, então ele é empresário irregular. Vai ter uma série de dificuldades, por exemplo, para conseguir dinheiro emprestado no Banco do Brasil, para conseguir contratos com órgãos públicos, se ele é irregular. Não pode ter esses aspectos. E dentro do direito empresarial, de uma forma específica, ele está sujeito à falência, tá? O irregular. Ele está sujeito à falência, mas não tem direito à recuperação judicial. Está sujeito à falência porque ele vai responder. Esse empresário irregular responde por tudo que ele desenvolveu. Se ele realizou compra e venda de mercadoria, ele vai. É claro que essas obrigações continuam existindo. Só não vai ter as vantagens de se ele fosse regular. É. Então, aqui eu não tenho para fazer uma recapitulação do que eu falei até agora. O médico é empresário? Não, né? O médico ele é um profissional liberal, é uma exceção, não é considerado empresário. Dois médicos constituem uma sociedade, registro na junta comercial, para que eles possam contratar uma secretária, alugar salas em conjunto, é uma sociedade e cada um deles continua desenvolvendo atividade de medicina, né? Não contrata outros médicos, não contrata mão de obra para desenvolver essa atividade profissional, eles continuam desenvolvendo atividade profissional. Isso é uma sociedade simples, não é empresária. O produtor rural é empresário? Ah, esse produtor rural é muito grande, ele deve ser empresário. Não, o que o Código Civil diz que é o produtor rural, ele só será empresário se registrado, seja pequeno ou grande. Agora, o grande que não providenciar o registro da condição de empresário, ele vai estar regular, só que vai ter, talvez, dificuldades, né, para, em certos momentos, que vai desenvolver grandes operações, grandes compras, e sempre no nome daquela pessoa na condição de produtor rural. A empresa pode queimar, pode sofrer um incêndio, a empresa? Bom, essa recapitulação aqui, essa eu vou ter que primeiro falar sobre isso, que eu vim direto aqui para definir empresário individual. E no momento que eu comecei a falar de teoria da empresa, e daí comecei a falar do empresário, mas tem mais dois aspectos para falar sobre a teoria da empresa. A teoria da empresa diz o seguinte, ao examinarmos uma empresa funcionando, o que nós vemos ali? Em termos econômicos, nós vemos ali um local, né, produzindo bens ou vendendo bens, comprando e vendendo, né, visando lucro, contratando trabalhadores. Isso aí é um organismo econômico, né? Mas quem é o empresário? Quem é o empresário? Bom, o empresário é o dono dessa empresa. Bom, então ele é o empresário. E o que é a empresa? A empresa é o estabelecimento, é a loja, é a fábrica, essa é a empresa? Aí é que está. Não é isso o que chamamos de empresa no direito empresarial. Tá? Não é a fábrica que é a empresa. A empresa é a atividade desenvolvida utilizando-se dessa fábrica, que é um instrumento. Então, a teoria da empresa diz o seguinte, o empresário, que é um sujeito de direito, é aquele que assume as obrigações pelas atividades, ele desenvolve uma atividade econômica. Essa atividade econômica, como, por exemplo, uma escola, uma fábrica, essa atividade econômica, ele tem que realizar vários contratos, comprar e tal, e vender, e assumir dívidas. Tudo isso são atos que ele pratica para levar essa atividade adiante. Então, isso é a atividade que desenvolve a empresa. Então, A empresa pode incendiar-se? Não, a empresa não sofre incêndio. Quem sofre incêndio é o estabelecimento. O estabelecimento queimou. Mas esse empresário, ele pode, enquanto está tudo no chão queimado, ele pode contratar um outro empresário para fabricar determinados bens para ele, mas isso está sendo uma atividade empresarial. Ele está contratando para outro, enquanto ele não levanta o que queimou, ele pode continuar realizando produtos, porque ele contrata que alguém faça isso. Quer dizer, ele continua sendo empresário, continua desenvolvendo uma atividade empresarial. Então, a atividade empresarial é o que o empresário realiza, desenvolve, é o exercício da atividade empresarial, utilizando o conjunto de bens, tá? Utilizando o conjunto de bens que é o estabelecimento chamado. Quando aqui no direito se chama estabelecimento, a palavra estabelecimento parece que é, então, o local estabelecido. Mas não. Apesar de a palavra ser estabelecimento, significa o conjunto de bens que estão ali. As máquinas, o prédio, né? O dinheiro, a matéria-prima, tudo isso faz parte do conjunto de bens, do estabelecimento, né? Então, esse estabelecimento pode incendiar-se, né? E esse estabelecimento é uma parte muito importante aqui do direito comercial, porque esse estabelecimento, que eu estava tentando me lembrar agora, esse estabelecimento, ele reúne esses bens que eu falei, mas também faz parte do estabelecimento os bens imateriais. Quais são os bens imateriais? O primeiro que a gente lembra é a marca. Então, esse empresário, ele desenvolve a sua atividade empresarial, mas ele também bolou uma marca, pediu o registro dessa marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e essa marca tem um valor. Então, quer dizer, ele tem o estabelecimento dele. O estabelecimento é só aquele prédio lá? Não. É só o que está fixo ali, só o que existe materialmente, a matéria-prima. É só isso que é o estabelecimento? Não. O estabelecimento, apesar dessa palavra estabelecimento, reúne também bens imateriais, que não existe fisicamente. A marca é uma expressão registrada no INPI que ele pode aplicar nas mercadorias e ter uma proteção que ninguém pode usar aquela marca, porque será um crime contra ele, né? Então, isso é um bem imaterial. Então, o estabelecimento é o conjunto dos bens materiais e imateriais. Então, agora, para resumir a teoria da empresa, ela tem três elementos, né? É o empresário, que é o sujeito, que pode ser o empresário individual, a Eireli, ou uma sociedade empresária que desenvolve a atividade empresarial, é o conjunto de atos realizados pelo empresário, né? Utilizando-se do estabelecimento para isso. Esse estabelecimento pode ser um estabelecimento, como eu mencionei agora, um estabelecimento que ele tem apenas um computador e contrata várias pessoas para fazer outras coisas e controla numa sala com pouca coisa. O estabelecimento dele vai ser, então, esse conjunto de bens e mais a marca, né? E mais a marca que ele utiliza para desenvolver e manter essa clientela. Outro para recapitular aqui, o Paulo iniciou a empresa de fabricação de portões de ferro. Não registrou na junta comercial. Ele é empresário? Ele é empresário. Só que é irregular porque não providenciou o registro na junta comercial. Bom, então o empresário, como eu falei antes, para ser empresário regular, ele tem que ter 18 anos. Ou ser emancipado. Aquele que é incapaz, aquele que tem menos de 18 anos, ele não pode registrar-se na junta comercial como empresário. E também não pode desenvolver atividade empresarial. No entanto, a lei previu a seguinte hipótese: de um menor de idade ou um incapaz por outro motivo, por ser menor ou por ter um problema que o incapacita para tomar as decisões relativas à atividade comercial, ele não consegue, né? Então ele é incapaz. Esse foi declarado em juízo que ele é incapaz, né? Pode ser também aquele chamado pródigo, aquele que não consegue, não consegue organizar os seus bens, os seus recursos financeiros, porque fica jogando tudo fora, é o pródigo, jogando fora no sentido de dar para os outros, ou vende e depois não cobra. E a família, preocupada com uma situação dessa, que ele é o pródigo, requer ao juiz a declaração de que ele é, então, incapaz, né? Esse pródigo. Bom, Esse pródigo, ele não poderia iniciar, ele não pode, na ajuda comercial, pedir para ser empresário, requerer a condição de empresário. Mas se ele já era empresário e tornou-se incapaz, ou então, aquela pessoa de 13 anos que recebeu como herança um estabelecimento para continuar uma empresa, tá? Então esses o juiz pode autorizar para que continuem, né? Então, já existia uma empresa do pai, o filho herdou essa empresa, o estabelecimento, e vai continuar a empresa, o juiz autoriza, ou não, né? E aquele outro incapaz que tornou-se pródigo, então ele foi declarado incapaz, ele tem que fechar? Não, porque pode haver uma continuação autorizada pelo juiz, sendo então ali administrada por uma pessoa capaz. E isso que nós falamos foi sobre a capacidade. Agora também é preciso saber que existem os impedidos, pessoas que estão proibidas de exercer atividade comercial. Existe uma lista, né, na instrução normativa do Departamento de Registro Empresarial e Integração, é o DREI, na instrução normativa número 10 de 2003, 13, quer dizer, número 10 de 2013. Vocês podem depois ver no livro, em outra aula, eu vou trazer aqui para vocês o link, né, para acessar esse departamento regional, aliás, Departamento de Registro Empresarial e Integração, DREI. Esse departamento ele tem instrução normativa e quem vai pedir o registro de empresário e naquela lista está previsto que ele é proibido, não vai conseguir. Esse que é proibido, como por exemplo um juiz, né, ele é proibido de exercer atividade empresarial. Há uma lei dizendo isso, a lei orgânica da magistratura, né, ele não pode. Mas ele tem o dinheiro guardado e acha que na poupança é pouco, ele quer, aí então ele chama algumas pessoas e diz, olha, vocês vão comprar para mim mercadoria em São Paulo e depois vocês vão revender para tais e tais pessoas e depois me tragam aqui o resultado que eu vou pagar alguma coisa para vocês. Ora, o que, que ele está fazendo? Está sendo empresário, né? Mas que empresário é esse? É um empresário irregular. Ele pode pedir registro na junta comercial? Não pode porque ele é proibido. Mas ele é empresário de fato. Então, como é que o direito regula isso? O direito diz, o direito empresarial, e isso está no Código Civil, diz o seguinte, ele vai responder por todas as dívidas, por todas as obrigações que ele assumir. Porque ele é uma pessoa capaz, só é impedido. Mas se ele, apesar de ser impedido, não consegue ser empresário regular, tornou-se empresário irregular, mas vai assumir as consequências, não é? Porque ele não poderia dizer, ah, não, então não vou pagar já que eu não sou empresário. Não, ele é empresário irregular e vai responder por todas as seus atos praticados ali, né? Os direitos daqueles que têm a receber e tal vão ser protegidos. Bom, continuando a falar de empresário individual, vamos ver as obrigações dos empresários, tá? Obrigações dos empresários. O Código Civil relaciona duas principais. O registro, né, na junta comercial e a escrituração dos livros. São duas obrigações de todos os empresários, todas as sociedades empresárias também, toda a Eireli também. Bom, onde é feito o registro? É o registro, chamado Registro Público de Empresas Mercantis. É feito nas juntas comerciais de cada estado. É uma autarquia estadual. Mas essa autarquia estadual, ela segue as orientações do Departamento de Registro Empresarial e Integração, que está vinculado à Secretaria de Micro e Pequena Empresa, SMPE. Aliás, eu ia dizer para vocês que ia informar o site, é o seguinte, DREI, é DREI.SMPE, Secretaria da Micro e Pequena Empresa, .gov.br. E ali se acessa essas instruções normativas, onde está bem organizado o seguinte, esse departamento regional, Departamento de Registro de Empresas e Integração, ele tem nível nacional, ele dá as orientações para todas as juntas comerciais do Brasil que seguem essa mesma orientação, através dessas resoluções normativas. Quais são os proibidos? Tem uma resolução normativa dizendo isso, né? Então, há dois órgãos relacionados com o Registro Público de Empresas Mercantis, que são esse departamento e as juntas comerciais no Estado. E há três espécies de atos praticados de registro. Praticados por quem? Pela junta, que é o arquivamento. O arquivamento é exatamente receber os documentos do empresário, fazer o arquivamento na junta comercial e aí automaticamente está concedido o registro. Ou, como o Código Civil se refere, a inscrição. Está inscrito o empresário na junta comercial mediante o arquivamento. Assim, a sociedade limitada, a sociedade anônima, a empresa individual tem que providenciar esse arquivamento na junta comercial. Aí fica inscrito na junta comercial, fica regular. A autenticação, porque os livros do empresário, né, tem que ser escriturados e tal, e tem que ser autenticados na junta comercial. E também existe um outro ato que é de matrícula. Essa matrícula é apenas em relação a poucas atividades, como, por exemplo, os administradores de armazéns gerais. Eles têm uma matrícula especial na junta comercial, né? Não são inscritos como empresário, mas têm uma matrícula que é para um controle, considerando que controle da comunidade em geral, considerando que lembrando que esse registro público, no nome já diz, Registro Público de Empresas Mercantis. Então, toda pessoa interessada em saber quem são sócios de uma determinada sociedade, ou saber se aquela pessoa é um administrador de armazém geral, matriculado, também são matriculados os tradutores oficiais, para ver se estão matriculados, então é só pedir uma certidão na junta comercial, porque é um registro público. É como se fosse um cartório. É o cartório das empresas, é o registro público. Quais os efeitos desse registro? A partir desse registro é que há o efeito da publicidade. Agora tornou-se público. Então, em vários momentos, o empresário que pratica certos atos, ele tem que arquivar na junta comercial. Esse é um exemplo interessante. Se um administrador renunciou, ou se um administrador é um administrador... Hoje em dia, na limitada, o administrador ser pessoa que não é sócio. Então, se foi designado quem é o administrador, tudo isso tem que ser arquivado na junta comercial, para que os outros saibam, ou se quiserem, vão à junta comercial e fiquem sabendo, ali está registrado quem é o administrador, ou quem deixou de ser administrador. Então, se eu sou administrador de uma sociedade, estou achando que essa sociedade está praticando atos corruptos, participando de corrupção, eu quero sair dessa sociedade. Então tem que pedir, renunciar à condição de administrador e ser arquivado isso na junta comercial para que então futuramente se verifique que realmente eu deixei de ser administrador naquela data. Senão eu ainda vou responder por ter continuado nessa condição, né? Vai ficar muito complicado essa explicação de que não é administrador, mas ainda está na junta comercial, confundindo... Né, todos os que pedem a certidão na junta comercial, está lá ele como administrador. Então, a junta comercial é importante porque registra e dá uma transparência para os atos através dessa publicidade. Então, como consequência da falta de registro na junta comercial, nós temos que o empresário individual será irregular, né, e não vai poder ter livros. A sociedade também será irregular. Se for uma sociedade limitada que não está registrada na junta comercial, tá? Essa sociedade limitada irregular, e eu sou sócio, eu não vou poder dizer que eu tenho responsabilidade limitada. Não é limitada. A responsabilidade minha, se eu estou numa sociedade não registrada, ela é com todos os meus bens. Não é só em relação aos bens da sociedade, mas todos os meus bens respondem, porque é uma sociedade irregular. Então, se alguém é sócio de uma sociedade irregular, que não está registrada na junta comercial, ele está correndo um risco muito grande com seus bens particulares. E também não pode enquadrar-se como microempresa se não tiver o registro na junta comercial da condição de empresário. A outra obrigação do empresário é a escrituração, né? Escrituração. Escrituração é muito importante, né? Tem três funções destacadas. A primeira função é essa gerencial, porque com as informações constantes do diário e de outros livros, para resumir o que está no diário, como o livro Razão. O livro diário é obrigatório para todos. E o livro Razão é um livro facultativo, que permite organizar, né? Mas Então, com isso, ele vai ter informações, né, que auxiliam nas decisões, é uma função gerencial. Se você é administrador, se você está estudando administração, para verificar para verificar a situação dessa empresa, qual está sendo o lucro líquido, o que está sendo as compras estão sendo pagas a prazo, saber várias questões dessa sociedade, é necessário ver o que está contabilizado. E se não estiver tudo contabilizado, está tendo um problema. Então, está tendo caixa 2. Se está tendo caixa 2, tem dinheiro que não está contabilizado, isso pode gerar outros problemas, né? Eu já li um artigo muito interessante de empresários dando seu depoimento pessoal, grandes empresários aqui do Brasil, no sentido que foi melhor para eles fazer uma contabilidade correta, manter tudo registrado, tudo formalizado, do que administrar a sonegação, do que administrar o caixa 2, ter essa preocupação. Quer dizer, o bom administrador de uma empresa, ele consegue lucro, né, administrando corretamente e assumindo todas as suas obrigações, pagando todos os tributos. Ah, se pagar o tributo, desaparece. Não é bem assim, porque se souber administrar, não. Esse é o depoimento de muitos empresários, de que a regularidade o ajudou a crescer. Bom, a outra função é a função documental. Perante os sócios, por exemplo, essa sociedade tem sócios. Qual foi o lucro e que daí precisa distribuir para o sócio o lucro, né? Qual o seu lucro esse lucro está sendo suficiente e tal. Então, para o governo também, quando precisar fazer alguma declaração de quais são os bens que pertencem à sociedade, etc., isso tudo tem uma função documental, né? Pedir empréstimo no banco, tudo uma função documental que tem a escrituração. E, por fim, a função fiscal. Então, tem a função gerencial, documental e fiscal. Função fiscal é que, por exemplo, no caso de imposto de renda, para fazer uma declaração de imposto de renda com base no lucro real, ou mostrando que deu prejuízo nesse ano. Esse ano deu prejuízo, por isso que nós não pagamos imposto de renda, porque deu prejuízo. Bom, se provar pela contabilidade, sim. Se não tiver pela contabilidade, não vai conseguir dizer que teve prejuízo. Só se tiver o livro, essa é a função fiscal do livro. Os livros são obrigatórios ou facultativos. Obrigatório para todos os empresários é o livro diário, né? Só é dispensado o livro diário o pequeno produtor que fatura anualmente R$ 60 mil, né? E há livros obrigatórios específicos. Por exemplo, o Armazém Geral tem livro de saídas e entradas específico que ele é obrigado a ter, mas é para ele. Aquele empresário que emite duplicatas, ele é obrigado a ter o livro Registro Duplicatas. A sociedade anônima, de acordo com o artigo 100 da Lei das Sociedades Anônimas, ele deve ter o livro de registro de ações nominativas e vários outros livros também. Então, são livros obrigatórios para a sociedade anônima. Se é a sociedade anônima, esse é um livro obrigatório específico. Ora, o diário é para todos. Livros facultativos, como eu falei antes, por exemplo, o livro Razão, que ajuda a organizar-se, mas não é obrigatório. Porque esse livro obrigatório, no caso de falência, vai ter que ser apresentado. Se não tiver, vai ser crime de falência. Enquanto não entra em falência, não tem o livro, não é crime. Mas se acontecer a falência, aí agora é uma situação de crime porque faliu e não consegue comprovar exatamente por quê, não consegue provar sua honestidade, e aí é considerado crime de falência. A regularidade do livro, para considerar um livro regular, porque não basta ter o livro, né? Tem que ser o livro regular. O livro regular, ele tem que estar autenticado na junta comercial, e tem que estar escriturado de acordo com a técnica contábil, partidas dobradas, cronologicamente, em português, com moeda nacional, né? Sem borrões. Então, esse é o livro que vai estar regular, né? O requisito intrínseco é essa escrituração. E o requisito extrínseco, né, é a autenticação. Tem que ter esses dois. Se for um livro muito bem escrito, mas não está autenticado na junta comercial, ele não vai ter valor a favor do empresário. Agora, se esse livro for apreendido pela Polícia Federal ou pela Receita Federal, esse livro vai ser uma prova contra o empresário. Olha aqui, ó, Você vendeu isso, vendeu isso, vendeu isso. Está escriturado aqui. Não, mas esse livro não está autenticado. Ele não está autenticado, mas para prova contra você serve. Agora não serve a teu favor, porque ele não está autenticado. Então, o livro diário ele está protegido pelo sigilo. Não é qualquer pessoa que pode pedir que esse livro seja mostrado. O fisco pode examinar esse livro, né? A legislação específica pode examinar esse livro, se for um tipo de fiscalização que necessite verificar o livro. Então ele vai pedir a apresentação do livro. Essa seria a exibição administrativa ao fiscal. E existe a exibição judicial. A exibição judicial é uma exibição pedida em juízo. E aí, vamos pegar um exemplo assim. Você, como empresário, né, numa área determinada, área industrial, você me emprestou um equipamento. Emprestou. Aí depois eu não te devolvo mais. Então você vai ter que provar você vai pedir judicialmente para que seja devolvido aquele equipamento. Né? Aí você pode pedir, se não tiver outros documentos, se for necessário, pedir judicialmente a apresentação do livro meu, né? Eu que estou com esse equipamento e não devolvo, pedir a exibição do livro para mostrar na época, no mês tal, do ano tal, onde é que está a compra daquele equipamento. Né? Eu vou ter que mostrar. Se eu não mostrar, o juiz vai considerar que você, que tem o teu livro, onde consta que você emprestou aquela máquina e não deu, nem vendeu, aquela máquina deve ser devolvida, vai ser a teu favor. Eu, como não tenho diário oficial e não tiver outra prova, a não ser que eu tenha uma outra prova onde está o documento lá de que realmente eu comprei e paguei, se eu puder provar isso, mas o livro diário ajuda nessas situações. Se um prédio foi implodido, né, ao lado do prédio onde você tem uma loja, e isso causou um prejuízo para a tua loja, como é que você vai provar a média de faturamento e tal? Vai ser pela contabilidade. Se não tiver, vai ficar bem mais difícil, né? Já tem casos aqui em Santa Catarina que daí não conseguiu essa prova. Bom, e a consequência de não ter os livros é o seguinte: ele está sujeito à falência, mas é uma falência que pode ter crime de falência, e não tem direito à recuperação. Se a tua sociedade está precisando de uma recuperação, olha aí, ó, vou falar para vocês agora como administrador, curso de administração. Hoje em dia nós estamos vendo as questões aí da Petrobras, do Ike Batista, estamos vendo como é necessário que haja cumprimento da lei, é o tal do compliance, né? Que eu queria, nós vamos colocar no fórum algo nesse sentido, discutir sobre a governança corporativa, né? Então, você como administrador, que eu estava falando do exemplo agora há pouco, você vê que essa sociedade que você está administrando não tem o livro diário, não tem escrituração. Você já sabe problemas que pode dar. Ah, né, se ninguém faz, não vou fazer livro diário, nunca fizemos, nunca deu problema. Não deu problema, se der falência, é crime. Né? E também, em vários outros momentos, não consegue apresentar o livro no juízo, se for requerida. E não tem direito à recuperação. Ah, está indo mal, vamos pedir a recuperação judicial. Não tem o livro, não tem escrituração, não consegue pedir, não tem direito à recuperação judicial. E também não poderá contestar um empresário, como eu falei há pouco, que requeira uma exibição judicial. Então essa é a unidade 1, em seguida veremos a unidade 2.